Meus queridos irmãos, abramos a palavra de Deus em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Estudaremos hoje a partir do versículo 25 até o versículo de número 34, encerrando assim nosso estudo do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Nós temos visto como o Senhor Jesus Cristo, ele exige de cada cidadão do reino uma confiança ilimitada nele, em sua palavra, em suas promessas, e esta confiança ilimitada fará com que o crente, ele invista no reino dos céus. O seu tesouro, ele será celestial. Sua preocupação, longe de ajuntar tesouros neste mundo, será sempre aquela que levará este homem a acumular tesouros para a eternidade. Esta confiança ilimitada em Cristo, em sua santa palavra, também fará com que ele enxergue e contemple na providência santa de Deus o cuidado prometido para ele, para a igreja do Senhor, para todos os redimidos. De forma que, se os nossos olhos, eles são a lâmpada do corpo, se forem bons, nós então iluminaremos todo o nosso corpo, toda a nossa alma. Está também ligada esta ideia àquilo que nós desejamos. Se desejamos a Cristo, se temos nele a nossa plena satisfação, se o nosso maior interesse é viver para a glória de Cristo, certamente todo o nosso corpo será luminoso, porque os nossos olhos serão bons. Se, porém, os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará em trevas e a perspectiva muda, porque nós estaremos ainda presos aos valores deste mundo. Se confiamos ilimitadamente em Cristo, nós aprendemos, então, no versículo de número 24, que é impossível servirmos a dois senhores. É impossível ao crente que abraçou o Evangelho, que tem plena satisfação em Cristo, que deseja ardentemente viver para Ele e para a sua glória, servir às riquezas e, ao mesmo tempo, servir ao Senhor. Uma vez que nós somos chamados a acumular tesouros para a eternidade, nós percebemos o claro contraste identificado aqui e ensinado pelo Senhor Jesus Cristo quanto ao moderno movimento evangélico em nosso país, que prega um evangelho totalmente diferente daquele ensinado pelo Senhor, onde nós vemos os líderes das igrejas sugando de seus rebanhos recursos e enriquecendo-se a si mesmos, buscando a sua própria glória, a sua própria honra, a primazia. E então eles continuam desejando servir a dois senhores, mas, como a própria palavra diz claramente, o Deus deles é o próprio ventre. Eles procuram servirem a si mesmos. Mas o Senhor nos diz que uma confiança ilimitada em Cristo levará o crente a viver uma vida de devoção somente a Deus. E tudo aquilo que vem depois está a serviço do reino: sua vida, sua casa, seus bens, seus dons, seus talentos, tudo ele coloca ao altar ou nos pés, ou aos pés do Senhor, no altar do Senhor, para a glória do Senhor. Aí nós chegamos na aplicação, eu diria, de tudo aquilo que nós já vimos e aprendemos desde o versículo 19 até o 24. Quando nós olhamos os versículos de 25 a 34, o Senhor Jesus, então, ele aplica tudo aquilo que ele vinha dizendo anteriormente. E eu peço aos irmãos total atenção para a leitura da palavra, a leitura que irei fazer. O Senhor disse: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, rendemos graças ao Senhor nesta noite por um momento tão alegre, feliz, onde temos plena satisfação em exaltar o nome de Jesus Cristo e agora, ó Senhor, ouvi-lo falar através das Escrituras Sagradas. Cremos, ó Senhor, que as Escrituras são a palavra de Deus. Cremos que quando abrimos, lemos e ouvimos a proclamação do Evangelho, Cristo em pessoa fala com a palavra viva do Senhor ao coração do homem. Ajuda-nos, ó Deus, a termos uma confiança ilimitada em Jesus, a vivermos vidas devotas, piedosas, como homens e mulheres, como crianças e jovens que amam ao Senhor. Ilumina nossa mente, o nosso coração, para que a palavra encontre guarida, um lugar especial em nossa alma. Nesta noite, oramos em nome de Jesus. Amém. O Senhor começa a sua aplicação a tudo aquilo que ele vinha ensinando com um princípio. Seguido do princípio onde ele estabelece uma doutrina, este era um método muito, muito simples e muito comum que Jesus Cristo utilizou em seus ensinamentos. Ele estabelecia um princípio, uma doutrina, ele ilustrava este princípio ou doutrina e, por fim, ele aplicava aquilo que ele estava falando. Então, de uma maneira muito simples, notem que Jesus Cristo, ele pregou o Evangelho, ele ensinou a palavra para que todo homem pudesse ouvir e atender ao seu chamado. O princípio estabelecido aqui, quando ele continua a tratar sobre a dependência, a confiança ilimitada que nós devemos ter em Deus, que vai nos livrar da preocupação e da angústia tão comuns em nossos dias, é encontrado aqui no primeiro versículo, que nós vamos ler juntos. No primeiro versículo, o Senhor Jesus estabelece o princípio ou a doutrina pela qual ele vai nos ensinar através de ilustrações e aplicar finalmente esta verdade para a nossa alma. Vamos ler juntos o versículo 25? Vamos lá. Por isso, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Jesus estabelece um princípio aqui, inicialmente, versículo de número 25. Este princípio, ele parte de uma realidade menor, de menor valor, de menor importância para uma maior, mais importante, mais valorosa. Olhem novamente para o versículo 25 e vejam o que eu quero dizer, ou percebam o que eu estou querendo dizer para vocês. Jesus diz: portanto vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Ele diz: não andem preocupados quanto à vossa vida, no tocante ao quê? Ele vai estabelecer então aquilo que é de preocupação inferior, menor, segundo a ótica do Criador. Quanto ao que vocês haverão de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que vocês haverão de vestir. Ele está trazendo aqui necessidades básicas com as quais nos envolvemos e nos preocupamos diariamente. Todo o ser humano diariamente precisa comer, beber e se vestir. Mas será que a vida do homem consiste em comer, beber e se vestir? Será que a vida do homem se limita ou gira em torno apenas de comida, bebida e roupas? Parece algo simples, mas ainda hoje nós não estamos falando, como os evolucionistas afirmam, de uma sociedade primitiva, onde o homem das cavernas, com o seu cajado, puxando a mulher pelos cabelos, a levava para a caverna e depois ia caçar dinossauros. Não. O que Jesus está falando é bastante atual. Ou o que você diz da preocupação tão comum hoje da parte do homem em vestir boas roupas e roupas de marca? Bons sapatos, colocar ou usar bons óculos, relógios, mulheres preocupadas com o cabelo, com a maquiagem, com a apresentação. O que dizer da pressão que nós sofremos quanto ao que devemos comer ou não comer? Alguns dizem: não, você deve comer carne. Outros dizem: não, comer carne não, porque aquele animal morto vai apodrecer no seu estômago. Não, você deve comer folhas. Você deve comer aquilo que está na moda, e então vem os sanduíches, os refrigerantes. Você deve beber o melhor. Você deve desfrutar do melhor. Não muda, irmãos, a situação. O homem atual e moderno, se nós fizermos uma análise rápida, porque está sendo rápida, vive a mesma preocupação dos dias de Jesus. O que devo comer ou beber? Será que eu estou comendo e bebendo bem? O que eu devo vestir? Será que eu estou realmente me vestindo bem e cuidando da minha família para que ela se vista bem? Jesus começa e utiliza algo muito simples para nos chamar a atenção que o foco da vida do homem não se limita nestas questões. Observem a continuação do versículo 25. Não é a vida, Jesus pergunta, mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as vestes? Jesus não está desmerecendo as necessidades mais básicas que o homem possui, ainda que a pressão do sistema atual faça com que você coma mais do que precise, beba mais do que precise e tenha mais roupas do que necessite. Porque, na realidade, nós percebemos que, quando olhamos muito mais para aquilo que deveria ser simples e modesto para nós, nós estamos nos esquecendo que a vida vale mais que o alimento e o corpo vale mais do que as vestes. Jesus estabeleceu um princípio, e ele agora vai ilustrar para nós este princípio falando a respeito das aves. Versículo de número 26, vamos ler o versículo 26. Vejam como Jesus ilustra de uma maneira muito fácil, porque até hoje, quando nós olhamos para o céu, no cair da tarde, nós percebemos aquele bando de aves voando, procurando um lugar para repousar. E certamente, quando o Senhor estava pregando aquele sermão, um bando de pássaros, tão comum na região da Palestina, deve ter passado. E o que foi que ele fez? Rapidamente ele ligou o seu princípio doutrinário, que diz: não vivam ansiosos, vocês foram criados à imagem e semelhança de Deus, a vida de vocês é mais importante do que comer ou beber, o corpo de vocês é mais importante do que vestir alguma coisa. E ele chega então e ilustra. De que forma? Versículo 26, vamos ler? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Até aqui, até aqui. Vejam só. Jesus então ilustra e, usando a sua ilustração, ele vai dizer: olhem para as aves do céu. Observem este animal que passa diariamente nos céus e vocês não estão dando a mínima. É o que acontece muitas vezes quando nós encontramos pássaros tão comuns em nossa cidade como os pardais ou os pombos. Eles estão diariamente voando no céu. Se eles não trazem nenhum problema para nós, continuamos a nossa vida, vivemos a nossa vida e não estamos importando para isto, ou não estamos ligando para eles. Mas olhem um exemplo que o Senhor Jesus utiliza. Observem estas aves. Elas não semeiam, elas não colhem, elas nem ajuntam em celeiros como vocês, elas não fazem provisão como vocês fazem. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. É possível ou é importante lembrar que Jesus aqui não está nos dando um atestado para a ociosidade. Porque até mesmo as aves que não semeiam, não colhem e nem ajuntam em celeiros, elas não ficam com o bico aberto esperando o Senhor mandar comida. Elas vão atrás da comida, elas vão em busca da comida, mas quem a sustenta é o Senhor. Quem mantém estas avezinhas é o Pai Celestial. E assim acontece com a vida de cada um de nós, de cada ser criado por Deus. Se não, vejamos, no final do versículo 26, qual é a pergunta que o Senhor faz neste momento que ele ilustra e ele traz uma pequena aplicação? O que é que ele faz? Que pergunta ele faz? Vamos ler o final do versículo 26. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Se as aves dos céus, ilustração muito simples dada pelo Senhor, são sustentadas pelo Pai Celestial, vocês que foram criados à imagem e semelhança de Deus não valem muito mais do que as aves? Vocês não pararam para pensar que o Senhor é aquele que sustenta vocês a cada momento e a cada passo de suas vidas? Ele continua a ilustrar, irmãos, e agora o Senhor, ele torna muito mais clara a ideia que ele quer passar para nós, e que é um verdadeiro remédio contra a ansiedade que muitas vezes nos angustia enquanto crentes. Versículo de número 27. Vamos ler juntos. O que é que diz o versículo 27? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Jesus prossegue e ele faz mais uma outra pergunta e diz: qual de vocês, por mais ansioso que esteja quanto ao alimento e às vestes, ou seja, quanto às necessidades básicas deste mundo, ou quanto às preocupações que envolvem você no dia a dia, qual de vocês, ou qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Esta expressão utilizada por Jesus aqui, ela é muito interessante. Um côvado equivale a 50 centímetros, meio metro. E o que o Senhor está dizendo aqui, por mais ansioso que você esteja, quem pode acrescentar meio centímetro à sua estatura relacionada à vida? Por mais ansioso que esteja, quem pode acrescentar 50 centímetros a mais à sua idade? Aqueles que já atingiram a idade necessária não crescem mais, e sabem do que eu estou falando. Mesmo os nossos filhos que ainda irão crescer, nenhum deles pode acrescentar, ainda que seja 50 centímetros ou meio metro a uma hora de sua vida. O que Jesus está dizendo é a ansiedade que leva o homem a viver uma vida angustiante. Não muda em nada o curso, a história, a estatura da sua própria vida. Alcançar 89 anos não é para qualquer pessoa. Mas até mesmo quem alcança uma idade semelhante à da irmã Neuza Aragão, se teme ao Senhor, se serve ao Senhor, tem certeza que chegou até este ponto, a este momento, porque assim quis o Senhor. Porque se não fosse assim, muitos não têm partido e deixado este mundo muito mais cedo. O que Jesus está dizendo de maneira muito clara, meus amados irmãos e irmãs, é: ninguém, por mais ansioso que esteja, pode mudar a sua história, pode intervir no próprio desenvolvimento da sua história, porque tudo é governado, regido e administrado de maneira muito sábia pelo Senhor. Prossigamos, Jesus vai utilizar outro exemplo da natureza, e no versículo de número 28 ele vai dizer o seguinte: quando ele fala agora sobre roupa ou sobre as vestes, ele diz no versículo 28 o quê? Vamos ler: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Por que vocês andam preocupados com roupas? Jesus, ele diz isto: olhem para a relva do campo. Aqui há uma, a tradução lírio do campo nos faz menção àquilo que era de mais comum lá na região da Palestina. É como se nós encontrássemos a erva mais comum que cresce nos campos do nosso estado. E o Senhor está dizendo assim: por que vocês estão ansiosos quanto à roupa? Olhem para os lírios do campo, olhem para a vegetação da sua cidade, verifiquem como elas crescem, verifiquem como nós arrancamos e logo após elas voltam a crescer. Elas não trabalham, elas nem fiam, elas não estão preocupadas em corte, em costura, em escolha de fazenda para fazer roupa, não. Mas Jesus diz o seguinte no versículo 29: eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo é que nem mesmo Salomão, que foi o rei que mais ostentou glória e poder em Israel, que melhor se vestiu em Israel, pôde se comparar a esta obra maravilhosa do Criador, que diariamente faz nascer, crescer, morrer e nascer novamente os lírios do campo. Eu não sei quantos de vocês já viram aqueles documentários onde aquelas câmeras precisas, elas registram o desabrochar de uma flor. É maravilhoso, é uma obra da criação que aparentemente silenciosa acontece diariamente. Mas os nossos olhos, se não estão vendo as maravilhas da criação, passam bem longe e se esquecem de como o Senhor afirma na palavra que mais gloriosa é a obra da criação de Deus, o jardim do Senhor, do que toda a glória com que se vestiu, se revestiu o sábio rei Salomão. Aí Jesus, ele toma esta aplicação, ou esta ilustração, e mais uma vez ele aplica, vejam, ele vai ensinando e aplicando ao mesmo tempo, para que todo mundo entenda. Quando ele chega no versículo 30, mais uma vez ele nos chama a razão. Vamos ler juntos o versículo 30, vamos lá. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. O que o Senhor está querendo dizer, o que o Senhor está querendo mostrar é: se Deus trata assim as aves dos céus, os lírios do campo, se o Senhor tem este cuidado especial com a sua criação, extensivamente, quando nós olhamos a maneira como o Senhor lida com o mundo, a maneira como os animais vivem, a maneira como o Senhor sustenta tudo aquilo que Ele criou, se Ele tem agido assim, até mesmo com a mais simples erva do campo, quanto mais conosco. E ele então usa uma expressão que vai aparecer mais outras vezes neste mesmo evangelho: homens de pequena fé. Ele usou a mesma expressão citada aqui, quando mais adiante, no evangelho de Mateus, o Senhor então ele acalma a tempestade, capítulo 8 deste mesmo evangelho, e os discípulos eles se esqueceram de quem estava naquele barco. O Filho de Deus, o Deus conosco, Jesus o Senhor, que havia dado palavras maravilhosas a respeito de confiança, ou da confiança que eles deveriam depositar sem reservas nele. No capítulo 8, quando nós olhamos Jesus acalmando a tempestade, a tempestade ela sobreveio, a partir do versículo 23 nós encontramos esta referência. A tempestade vem com toda a força, os homens que estavam no barco eram pescadores experientes e eles começaram a ficar com medo, apavorados, eles encontraram Jesus dormindo no barco. Literalmente, Jesus caiu naquele sono profundo, aquele que não conseguimos acordar quando caímos. E eles correm para Jesus e falam: Senhor, nós vamos morrer, salva-nos, será que não está se importando com isto? E Jesus então olha para eles, versículo 26, e lhes pergunta: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Ele se levanta, ele repreende os ventos e o mar, e os homens ficaram mais uma vez maravilhados. É a mesma expressão experimentada quando terminaram de ouvir aquele sermão da montanha. E a pergunta deles é: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mais adiante, mais à frente, quando Jesus exorta os seus discípulos, porque não estavam entendendo o significado de seu ministério, mais uma vez ele os chama homens de pequena fé. Estava chamando a atenção dos discípulos para a confiança que deveriam depositar nele. E o que dizer mais uma vez de Pedro? Ah, Pedro, viu Jesus andando sobre as águas e disse: Senhor, eu quero ir até onde estás. E Jesus diz: vem. E Pedro então desce do barco, Pedro então começa a andar sobre as águas, mas por um instante a sua fé vacila. Pedro começa a afundar, o Senhor então socorre, porque ele clama por socorro. E Jesus então o chama novamente: homem de pequena fé. Meus queridos irmãos e irmãs, o que o Senhor nos ensina em Mateus capítulo 6, é que se ele tem cuidado especial para com pequenos animais, se ele tem cuidado especial para ervas do campo que muitas vezes nós nem olhamos, nem nos percebemos, quanto mais conosco que somos o seu povo, quanto mais com gente que foi comprada por seu sangue, quando somos tomados pela ansiedade e não confiamos no Senhor, de fato somos homens de pequena fé. Voltamos para Mateus 6 e aí continuamos a leitura. Mateus capítulo 6, e percebemos no versículo 31 como o Senhor ele conclui aquilo que estava dizendo. E no versículo 31, do versículo 31 em diante, ele vai dizer o seguinte: o portanto aqui nos traz uma ideia de que, concluindo, o que eu quero dizer para vocês é isto aqui. Vamos ler, versículo 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Por quê? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus, o nosso Senhor, ele conhece o nosso coração. Antes mesmo de existirmos, antes mesmo de termos sido concebidos e nascido neste mundo, saído do ventre de nossas mães, o Senhor já nos conhecia de maneira íntima, de maneira pessoal. Ele nos formou no ventre materno. E, portanto, o que o Senhor está dizendo é: não se inquiete. Outra possível tradução é: portanto, não se distraiam com as coisas deste mundo, dizendo o que é que nós vamos comer, beber ou vestir. Porque se fizermos isto, se procurarmos todas estas coisas, que o Pai Celeste sabe que precisamos e necessitamos de todas elas, perderemos o foco. Nos esqueceremos de viver uma vida plena e satisfeita em Cristo. Nos esqueceremos da prioridade que Ele estabeleceu para o cidadão do reino dos céus. Os gentios aqui é uma referência àqueles que vivem neste mundo como se Deus não existisse. Quem vive angustiado e inquieto, quem vive preocupado e preso às coisas deste mundo, são aqueles que vivem como se Deus não existisse. E por que eu estou falando isso? Porque não é incomum, não é estranho você conversar com alguém e esta pessoa dizer: eu creio em Deus. Ele até vai além, diz: eu creio em Jesus. Jesus é o Filho de Deus, não é? A Páscoa está se aproximando, a Páscoa fala sobre a paixão, morte e ressurreição de Cristo, não é? E aí você responde: sim. Mas a afirmação, a convicção daqueles que vivem pela graça no poder do Evangelho é totalmente diferente daqueles que até dizem com seus lábios: eu creio em Deus, eu sei quem é Jesus Cristo, mas a sua vida, porque está tão presa a este mundo, faz com que ele se esqueça de que Deus tem cuidado de cada uma das suas criaturas. Que ele sabe do que necessitamos, de que ele faz o sol nascer sobre justos e injustos, que a mesma plantação que vinga na horta do ímpio é a mesma que vinga na horta do justo, que o crescimento que ele dá muitas vezes e desenvolvimento para aqueles que não temem ao Senhor é o mesmo que ele dá para aqueles que amam e temem ao Senhor. E onde está a diferença? A grande diferença está naquilo que nós procuramos em primeiro lugar, naquilo que buscamos, naquilo que nos inquieta, naquilo que motiva o nosso coração, a vida. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele disse: não vivam inquietos dizendo o que nós vamos comer, beber ou vestir, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, porque o Pai Celeste sabe que vocês necessitam de todas elas. E vejam que mandamento cheio de confiança nós devemos abraçar e que foi ensinado e dado para nós por Jesus. Versículo de número 33. Leamos: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Os gentios priorizam este mundo. Os crentes em Cristo, os cidadãos do reino dos céus, são chamados a priorizar o reino e a justiça de Deus. Os gentios estão envolvidos cada vez mais com o que comer, beber ou vestir. O cidadão do reino sabe que precisa de todas estas coisas, mas a sua prioridade é o reino e a justiça de Deus, porque ele tem confiança no Senhor de que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Como é que eu posso exemplificar ou de uma maneira ainda mais prática deixar isto claro para os irmãos nesta noite? Vamos para o Evangelho de Lucas, Eu vou usar outro exemplo, ou eu quero usar mais um exemplo, e esse exemplo é retirado da Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 10. A partir do versículo 38. A grande maioria dos irmãos conhece esta história. Se você nunca ouviu falar, você vai entender como ela ilustra este ensinamento do Senhor. Atitude extraordinária que nós encontramos na Bíblia a respeito da vida e ministério de Jesus é que, como pregador do Evangelho, nas relações diárias ele aplicava aquilo que ele estava ensinando. Nós mostramos o exemplo dele acalmando a tempestade, ajudando a Pedro em sua falta de fé. E aqui, vejam só o que nós encontramos, Lucas 10, a partir do versículo 38. Apenas acompanhem a leitura atentamente, eu peço a vocês. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Prioridade. Aí a grande questão é esta: na presença de Jesus, somos servos de Jesus, qual é a nossa prioridade? E vivemos como Marta, agitados de um lado para o outro, ocupados em muitos serviços, mas qual é a nossa prioridade? Preocupados em ganhar, em comer, em beber, em vestir, mas qual é a nossa prioridade? O reino ou a justiça de Deus? Ou estamos dizendo: Senhor, veja só, esse sermão não termina, esse culto é demorado, eu quero ir para casa, amanhã tem trabalho. Qual é a nossa prioridade? Andamos inquietos e o problema não é só de Marta, é nosso. O mundo nos pressiona, o mundo cobra não somente de nós e nossos filhos, e nós não paramos para dizer em oração qual é a nossa prioridade. Quem vem em primeiro lugar? Quem é o Senhor da nossa vida, da nossa casa? É o reino e a justiça que procuramos? Ou as nossas justificativas são semelhantes à de Marta, para que não estejamos quedados, assentados aos pés do Senhor para ouvir-lhes os ensinamentos? Aí vem, irmãos, a ansiedade angustiante. Ela não tem hora para chegar. Ela não marca hora para entrar em nossa alma. É sorrateira, é sutil. Ela vem quando menos esperamos e, despreparados que estamos, caímos. Desanimamos e começamos a pensar: o Senhor se esqueceu de nós, mas nós estávamos como Marta, inquietos, preocupados, comendo, bebendo, vestindo, presos a este mundo. Mas, meus irmãos e irmãs, escolhamos a melhor parte. Que este seja o reflexo que os nossos filhos podem ver em nós. Eu não cansarei de bater na mesma tecla. E eu vou enjoar vocês até quando vocês quiserem que eu fique aqui. Nós não temos dado a prioridade necessária para a nossa casa quanto uma vida consagrada. E eu não estou aqui me tirando ou tirando de mim a mesma responsabilidade que, como pastor, muitas vezes estou correndo aí fora. E a minha casa está lá. É o reino, Senhor, que me preocupa. Eu estou envolvido com o reino e me vejo como Marta também. Mas, meus irmãos, o que é que nós estamos passando para os nossos filhos, para as futuras gerações? Me permitam aqui citar as palavras de um catecismo maravilhoso que nós temos estudado já há um tempo, às quartas-feiras, e que tem trazido muito consolo para os que vêm. O qual tem sido, é a primeira pergunta do catecismo de Heidelberg, o seu único consolo na vida e na morte? A resposta, porque baseada no Evangelho do Senhor, reflete o ensinamento de Cristo, e muitas vezes este ensinamento está longe de nós. Mas qual é o seu único consolo na vida e na morte? Segundo a palavra de Deus, e de uma maneira muito bem esboçada pelo catecismo de Heidelberg, deixa eu ler para vocês. E percebam como é bem diferente da ansiedade que toma conta do nosso coração, que nos prende a este mundo. Qual é o meu único consolo na vida e na morte? Que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados com seu sangue precioso e libertou-me de todo o domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que, sem a vontade de meu Pai Celeste, nenhum fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Espírito Santo, ele também me assegura a vida eterna e faz-me disposto e pronto, de coração, para viver para ele de agora em diante. É este o seu único consolo na vida e na morte? Ou, assim como Marta, você tem priorizado o mundo e se esquecido que, por mais ansioso que esteja, não podes acrescentar um meio metro ao curso da sua vida? Cristo tem sido o seu único consolo. Muitos cristãos caem em depressão em nossos dias, porque na hora em que mais precisam, na hora em que a sua estrutura mais necessita de tudo aquilo que ele deveria ter construído para a piedade e a fé, para resistir ao dia mau, porque foi negligente e está enfraquecido, faz com que ele não encontre forças. E muitas vezes isto leva ao desespero. Sejamos honestos, irmãos, a nossa geração é uma das mais negligentes que já existiu na história do cristianismo. A nossa geração tem gastado muito tempo conectada à internet, pouco tempo lendo a Bíblia. A nossa geração tem gastado muito tempo com aquilo que ocupa o coração dos homens mundanos: televisão, diversão, programações que o afastam da comunhão dos santos. Meus irmãos, a ansiedade, ela não marca a hora para chegar. E se o nosso coração não estiver em Cristo, se o nosso tesouro não for celestial, se em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça não forem perseguidos por nós, nós não entenderemos o significado de cantar o que cantamos sobre viver alegre na tribulação, ou na angústia, ou na perseguição. Nós não vamos entender. Não podemos entender, porque a mensagem de Cristo não alcançou o nosso coração. Eu concluo lendo com vocês o versículo 34 de Mateus capítulo 6. No versículo 34, Jesus fecha, e o seu fechamento nos prepara para o capítulo 7, que nós vamos ver mais adiante. E o versículo 34, então, diz o seguinte, vamos ler? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Irmãos, mais uma vez, isso aqui não quer dizer que a vida do cristão deve ser uma bagunça, que ele deve ser totalmente desorganizado, que ele não planeje nada, que ele não estabeleça metas, porque não é isso que Cristo quer dizer. Mas como diz a sabedoria divina da palavra, o que o Senhor está nos mostrando é o seguinte: não viver inquieto com o dia de amanhã é saber que o nosso coração pode fazer planos, mas do Senhor vem a resposta. Ela virá de maneira certa, pois o amanhã trará os seus cuidados. Que sentido é esse aqui? É o cuidado do Senhor, é o cuidado divino, porque basta ao dia o seu próprio mal. Muitos irmãos brincaram comigo porque eu fiz uma relação e uma conta ou contabilização quanto ao casamento da minha filha daqui a 10 anos, né? E aí quando falo, olha pastor, ela está crescendo, daqui a pouco está namorando, minha resposta é basta cada dia o seu próprio mal. Eu não estou preocupado com isso ainda não. É o que nós devemos encarar, viver. Não sermos tomados pela ansiedade que angustia os homens. E este, irmãos, é um testemunho glorioso da parte do crente. Quando nós olhamos aqueles crentes antigos, crentes mais maduros, crentes que resistiram grandes tormentas e provações da fé, qual a característica destes homens e mulheres? Testemunho sério, real, seguro. Muitos hinos que nós cantamos foi produzido por uma jovem que desde pequena ou na sua infância e adolescência gradativamente perdeu a sua visão. Muitos dos hinos que nós cantamos foram produzidos por esta jovem cristã que ficou conhecida como uma ceguinha poetisa. Sem enxergar mais nada neste mundo, não deixou de ver a glória do seu Senhor, e edificou e tem edificado até hoje, passados séculos, com os hinos que ela produziu, porque o dia de amanhã não a inquietou. Os homens que produziram, por exemplo, este catecismo que eu acabei de citar, ou os outros padrões de fé das igrejas de tradição protestante, muitos deles foram mortos na fogueira. Tiveram suas cabeças cortadas, assim como os apóstolos, os profetas foram perseguidos. O que fez com que eles não perdessem o foco? Eles tiveram como prioridade em suas vidas o reino de Deus e a sua justiça. Eles sabiam que quer na vida ou na morte, eles pertenciam ao seu Senhor Jesus Cristo, fiel Salvador Jesus Cristo. O que é que tem feito, irmãos, com que ainda hoje, em outros lugares onde ser cristão é sinônimo de morte, o que tem feito com que esses irmãos não desistam, não se inquietem com o dia de amanhã? É a certeza de que o Pai Celestial sustentará cada um de nós e Ele tem cuidado de nós. Eu penso, irmãos, que nós somos chamados em nossos dias a descansar, a confiar e a cada dia focar a nossa vida, a nossa missão enquanto igreja, os nossos dons e talentos, o nosso desejo de servir uns aos outros, tendo por objetivo o reino e a justiça de Cristo. Não nos esqueçamos disto, irmãos. Você que foi criado na igreja, afastou-se da igreja, tem corrido atrás do vento quando só se preocupa com comer, beber e vestir. Um dia Deus vai pedir contas a você do que você está fazendo. Você conhece o Evangelho? Volte-se para Cristo. Arrependa-se hoje, confie nele, busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Você que tem sido criado na igreja, não pense que a fé de seus pais o salvará, mas você precisa crer no Senhor, confiar no Senhor. E certamente não viverá inquieto, porque saberá que o Pai Celestial olha para você e porque o ama, tem preparado o melhor para você. O melhor que Deus tem preparado para nós não é a vitória que o mundo pode nos dar, mas a Escritura diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E o que Ele tem preparado para nós não está nesta terra. Tenhamos consciência disto. A nós que marchamos, a Escritura nos diz, continuemos marchando. Que o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo, continue a ser o nosso foco, olhando para Ele, buscando em primeiro lugar, entendendo que a melhor parte, ela não pode ser desprezada por nós, que o nosso maior desejo deve ser o de ficar sentado aos pés do Senhor e aprender com Ele. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por tua palavra que nos diz claramente que não devemos andar ansiosos pela nossa vida, mas devemos entregar as nossas vidas ao Senhor e confiar no Senhor. Lembrando que a nossa vida e o nosso corpo são mais importantes do que qualquer coisa neste mundo, por mais necessária que ela seja. Que assim como Cristo Jesus, a nossa comida e a nossa bebida, ó Senhor, seja fazer a tua vontade. Que o nosso desejo seja assim como o de Maria, esquecendo tudo, sentarmos aos teus pés e recebermos a palavra que edifica, que consola, que conforta. Ó Senhor, como nós precisamos ouvir a respeito de Jesus, conhecer a Jesus, crer em Jesus e confiar nele para a nossa salvação. Que este seja o desejo de todos os que se encontram nesta noite, que seja um tempo de reconciliação daqueles que vivem afastados e que conhecem o Evangelho, que seja um momento de visitação poderosa do teu Espírito, alcançando graciosamente o coração daqueles que estão ouvindo a mensagem do Evangelho, e o Evangelho começa a fazer sentido para as suas vidas, porque é a única mensagem que satisfaz e pode atender e preencher as necessidades mais íntimas do homem. Que os nossos filhos, ó Senhor, não vejam em nós o mau exemplo de homens e mulheres que vivem correndo atrás do mundo e que não têm buscado em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ó Senhor, livra-nos da angústia e da ansiedade que tem arrebatado corações, que tem deprimido almas, que possamos crer que o nosso Pai Celestial sabe que necessitamos de tudo aquilo que muitas vezes tem preocupado a nossa alma e nos transformado, assim como Marta, em pessoas que não estão considerando a melhor parte. Que possamos sossegar e entender que quando o mar revolto se levanta, o nosso Senhor está conosco no barco e com Cristo no barco, tudo sempre irá muito bem. Oramos em nome de Jesus. Amém.